Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Olá, bom dia, ouvintes do Áudio Ativo. Estamos aqui hoje, no dia 26 de setembro, aqui na Escola de Comunicação da UFRJ, às 8h40. Meu nome é Leonardo Couto e...
Isaac Ferreira.
E estamos aqui hoje para apresentar a segunda edição do Áudio Ativo aqui do dia 26. Vamos direto para a previsão do tempo. Hoje, uma massa de ar quente pode colaborar para os cariocas e turistas terem um dos dias mais quentes do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima no Rio é de 19 graus e a máxima de 37. As pancadas de chuvas são isoladas, porém, não devem ser menosprezadas. Elas podem vir fortes e acompanhadas de rajadas de vento. São rajadas que saem da nuvem mais famosa da temporada, a primavera-verão.
A primavera-verão está chegando aí na nossa cidade e o Luiz Eduardo Bandeira tem também informações sobre...
Cidade. Acompanhe o dia a dia.
E o Luiz Eduardo Bandeira tem informação sobre o Rio de Janeiro, né, Luiz?
É isso aí, Isaac. Tenente-coronel da PM é condenado a 20 anos de prisão. A Justiça do Rio condenou o tenente-coronel da Polícia Militar, Deci Corpas Maciel, a 20 anos de prisão, após uma denúncia apresentada em 2014 contra o ex-comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar da Ilha do Governador. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu uma decisão favorável. A sentença foi publicada na última segunda, dia 24, também condenando outros 11 oficiais. As penas dos acusados variam de 24 anos e um mês de prisão e a 11 anos e 5 meses também. De acordo com a acusação, o grupo recebeu R$300 mil para liberar traficantes do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.
Luiz, e aí, Isaac, a gente pode ver aí nessa notícia que a violência no Rio está cada vez pior, né? E, pelo visto, agora, pelo menos, pessoas estão sendo condenadas, né?
Finalmente, né? A justiça tarda, mas não falha.
Exatamente. E vamos agora para a próxima editoria aí, Isaac, pode chamar aí pra gente?
Sim, tá bom. Vamos falar agora de saúde, né? Com a nossa repórter Luísa Sarmento.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
É isso aí, Isaac. O Hospital do Inca suspende cirurgias e quimioterapia por contaminação da água. A unidade médica fica na Praça Cruz Vermelha, no centro do Rio. O atendimento será normalizado após análise da qualidade de água no prédio. O resultado está previsto para sair na noite desta quinta-feira. Até lá, as cirurgias eletivas, exames de endoscopia e sessões de quimioterapia estão suspensas. Em nota, o INCA explicou que o reservatório está submetido a uma higienização e haverá reabastecimento com água de outra fonte.
Obrigado, Luísa. Uma notícia aí um pouco triste, né, de suspensão de algumas consultas no INCA. E a gente fica na espera para que tudo volte a se normalizar e os procedimentos possam continuar em um dos hospitais mais tradicionais aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, um hospital ali do centro do Rio, né?
Sim, sim. É uma situação que a gente sempre está destacando. Agora vamos falar de meio ambiente com a nossa repórter Eliandra, que também traz informações muito importantes sobre o meio ambiente.
Cidade mais verde.
Olá, bom dia, Isaac, bom dia, Leonardo. Bem, uma equipe da Conlurb limpou a região do condomínio Jambalaya após sua implosão em Campo Grande, na manhã do último domingo. O trabalho foi iniciado logo após a liberação da área pelos técnicos da Defesa Civil. A equipe contou com 40 garis, 12 fiscais e agentes da limpeza urbana. O presidente da companhia, Tarquini Almeida, acompanhou a operação. Os garis atuaram com o apoio de 15 sopradores, uma varredeira de grande porte, uma pá mecânica e dois caminhões, sendo um compactador e um basculante. Três carros-pipa lavaram as vias com água de rio.
Ok, obrigado, Eliandra. E vamos aí com o condomínio de Jambalaya, né? Lembrando aquela famosa série do Miguel Falabella, do Toma Lá da Cá. E ficamos felizes aí que o presidente da companhia vai resolver esse pequeno problema. Agora vamos direto verificar como está o trânsito aqui nas vias públicas aqui do Rio de Janeiro. E aí, o Isaac dá essa palhinha pra gente de como tá essa
transidade.
Sim, sim, pra... Pra você que tá aí com, no trânsito, né, é, com o seu carro, no ônibus aí, não sabe se quando vai chegar na escola, na faculdade, ou às vezes tá voltando pra casa também, né?
É, pode ser, nunca se
sabe. Sabe que tá trabalhando de madrugada?
A essa hora nunca sabe.
Então, é, no centro, há lentidão na Avenida Brasil, pra variar. Em Realengo, entre Irajá e da Penha, de Ramos até Bom Sucesso e em Manguinhos também.
Manguinhos, que essa noite teve um certo problema aí com tiroteio e teve problemas no ramal.
Sim, 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 sim. Sempre lá, sempre por lá. É, na linha vermelha tá liberado, mas após um acidente, né? Teve um acidente, rapaz, lá.
Mais um, ontem também teve.
Isso, próximo do Galeão, no sentido centro. É lentidão também entre a Dutra e o Parque das Missões neste momento. E na sua terra, né? Na Ponte
a, a saudosa Ponte de Niterói.
Ponte de Niterói também apresenta lentidão, para variar, né?
É, como sempre, já estou acostumado.
Tempo de travessia, segundo a Ecoponte, é de 18 minutos.
Opa, todo mundo sabe que 18 minutos é sempre a estatística, mas nunca é 18 minutos. Mas vamos lá, agora vamos seguir para a nossa próxima parte, que é a parte de música, aquela parte que vai animar o seu dia e deixar mais feliz. Então vamos direto aí para a próxima música que vai rolar agora no Audioativo. Fique aí ligado.
Cause I got you. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause
canal Audioativo. Propagação sem barreiras.
É, depois dessa música do Akon, né, para aquecer o coração das pessoas nessa manhã, vamos agora, né, falar uma coisa para frente, né?
Isso aí, depois desse acalento ao coração, a partir do Akon, com essa música direto de 2007, uma música para aquecer a alma, vamos direto trabalhar com tecnologia.
Futuro, né?
O futuro, já
2007.
Exatamente, agora... olhamos para o passado, agora vamos direto para o futuro. E para o futuro nós temos agora a nossa repórter viajante do tempo, Camila Gonçalves. Conta aí, Camila, pra gente sobre tecnologia, o que tem de novo?
Ciência e tecnologia, a sua conexão com as últimas descobertas.
Fala aí, Isaac, Léo Couto. Olha só, uma nova missão caça-planetas da NASA descobriu dois planetas fora do Sistema Solar. Lançado em apenas 5 meses, o Observatório Espacial TESS encontrou sinais de exoplanetas pouco maiores que a Terra na órbita de 2 estrelas da nossa vizinhança cósmica. O primeiro planeta encontrado é conhecido como Super-Terra e orbita a estrela Pi Mensae, a cerca de 60 anos-luz de distância em direção à constelação de Mensa. Com um ano de apenas 6,3 dias, ele está muito próximo de sua estrela, uma anã amarela cerca de 10% maior que o nosso Sol, por isso que ele é extremamente quente. Já o segundo planeta é um pouquinho maior do que a Terra e orbita a estrela designada LHS-3844, a cerca de 49 anos-luz de distância. Do tipo conhecido como anã vermelha, a estrela é bem menor que o nosso Sol. Isso não impede que este planeta também seja muito quente e sem condições de abrigar a vida, já que o seu ano dura apenas 11 horas. É com vocês.
Muito obrigado, Camila. É uma ótima observação aí. Temos aí, sim, já conhecido, sim, como a Kepler-137b, que é um exoplaneta aí bem perto da gente que consigamos ter acesso, né? Pode ser o nosso país, né? A nossa Terra no futuro. E é interessante já essa viagem espacial, essa expedição pelas agências internacionais de espaciais para que possamos encontrar os novos planetas, mas certamente temos que prestar atenção no nosso e cuidar bastante dele, né?
Sim, sim. Eu acho que também em tempos de terraplanismo, né, é muito bom escutar notícias, né?
É, estudarmos sobre o universo, sobre espaço. É, e vamos para mais uma notícia agora com a Bárbara Lopes falando um pouquinho sobre o Elon Musk, o empresário sul-africano,
sim,
né?
Sim.
E as novas experiências dele aí no ramo dos negócios. Lá com você, Bárbara.
Oi, meninos. Ele criou a empresa Neuralink, que está envolvida no projeto para conectar o cérebro humano ao computador e garantir a vida eterna. Essa ideia, que é muito usada nos filmes de Hollywood, pode se tornar realidade bem antes do que a gente imagina. A tecnologia de laços neurais faz parte do movimento chamado transhumanismo, que busca o uso da tecnologia e da inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida humana. O primeiro passo para isso é analisar as funções do cérebro, mas o mapeamento das atividades neurais ainda pode levar alguns anos para ser concluído. É com vocês.
Muito obrigado, Bárbara Lopes. Imagina!
É o famoso efeito Black Mirror, né? Voltando aí, se tornando a realidade. Nós vemos isso também em Westworld, série agora do HBO. E uma ideia que teve em San Junipero, que a maioria aqui de nós já deve ter visto, se tornando realidade, né? Algo que, pra gente, pode parecer um pouco estranho, mas, pelo visto, vai ser uma pauta aí na tecnologia pros próximos anos, né?
O que você faria se tivesse vida eterna?
Olha, eu acho que, como já foi apresentado em algumas séries, a vida eterna seria um eterno sofrimento, né? Então, eu acredito que a mortalidade é algo bom pra gente, então continue assim.
Então, é muito curioso saber disso. Então, nossos ouvintes podem mandar pelo nosso WhatsApp, o número 1234-56789.
Sim.
Mandar pro nosso WhatsApp o que ele faria, né? Se tivesse, sim, vida eterna, seria um eterno sofrimento igual nosso locutor? Ou seria uma maravilha? Mande para o nosso WhatsApp.
Sim, sim, vem de zap, hein? E agora vamos para a nossa nova editoria internacional com a nossa repórter Iana França.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Bom dia, Léo, bom dia, Isaac, bom dia, ouvintes da Audioativo. Então, abrindo aqui a editoria internacional da nossa rádio, vim trazer a notícia de que a bolsa de criptomoeda japonesa foi roubada pela segunda vez esse ano. 7 bilhões de ienes, o equivalente a 250 milhões de reais, foram hackeados da plataforma de negociação Zaif no dia 20 de setembro. Para conseguir ressarcir os investidores e retomar as atividades, a empresa realizou um acordo com a Fisco, empresa japonesa que se tornará acionista majoritária da companhia, injetando na empresa o equivalente a 182 milhões de reais. O Japão se mantém na vanguarda da regulamentação das criptomoedas, mas sofre com os constantes ataques cibernéticos.
Muito obrigado, Iana. É algo que, pra gente, mais uma coisa, né? Estamos sempre tratando de algo novo. Essa ideia da criptomoeda fugindo da realidade do uso do papel moeda, né? Temos aí o nosso excelentíssimo Ronaldinho Gaúcho, que lançou recentemente a sua criptomoeda e se mostra um mercado bem quente, assim, pros próximos anos, para as próximas décadas, e algo que tem crescido muito no mundo inteiro. E agora vamos direto com o Joaquim Filho, que vai tratar um pouco sobre algo que aconteceu agora na ONU. Conta pra gente, Joaquim.
Pois é, Léo. Pois é, Isaac. Bom dia pra vocês, bom dia pros ouvintes aí da Áudio Ativo. O secretário-geral da ONU pede diálogo entre as nações. Pois é, em discurso feito ontem na Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral António Guterres fez um apelo para maior cooperação entre os países. Na fala, Guterres elogiou governos que estão se esforçando para promover a paz e o bem-estar da população. O secretário destacou ainda o acordo de paz entre a Etiópia e Eritreia e também o avanço das negociações entre Coreia do Norte e do Sul. Segundo Guterres, exemplos como esses criam esperança para que as nações criem políticas migratórias conjuntas. É com vocês.
Muito obrigado, Joaquim. Realmente a ONU tem chamado a atenção, né, para essa questão da política migratória. Temos agora nosso vizinho ao norte, a Venezuela, né?
Sim.
Que está tendo problemas com isso, e o Brasil, certamente, para o próximo governo, já vai ser um desafio a ser enfrentado.
Exatamente. A população de Roraima, que é uma população que não tem uma vastidão de habitantes como aqui como estamos acostumados aqui no Sudeste, e ver essa conversa entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né, que teve muita coisa relacionada à Olimpíadas agora de 2018, a Olimpíada de Inverno, que aconteceu na vizinha do Sul, né, das Coreias, e ver esse debate rolando novamente na mídia pelo fim da guerra, que já se estende desde 1951, que teve seu cessar-fogo em 1953. Então é importante que as duas Coreias se unam em prol da civilização, em prol do contato, da conversa, possam definitivamente acabar com essa guerra. E agora vamos para a editoria de educação com a nossa repórter Luísa Sarmento, que faz o seu segundo tempo aqui no nosso Áudio Ativo. É com você, Luísa.
Educação. Eu voltei agora para falar de educação. Alunos do Colégio Técnico de Campinas realizaram um ato pacífico em favor de um professor do colégio. Um bilhete direcionado a ele, contendo mensagens racistas e homofóbicas, foi deixado no armário do corpo docente, que os alunos utilizam para entregar trabalhos escolares. Segundo relatos dos estudantes, as ofensas contra o professor eram recorrentes e o protesto tem como intenção deixar claro a indignação com o caso e a certeza que, se depender deles, isso não irá passar em branco.
Obrigado, Luísa. É um absurdo esse tipo de comportamento, ainda mais nos dias de hoje, né, onde tem combatido tanto o racismo e qualquer tipo de preconceito, né, Léo?
Exatamente. Nós vimos há pouco tempo o caso de um professor da rede municipal aqui no, se eu não me engano, em Rio das Ostras, se eu não me falha a memória, e que também foi... Ele está processando alunos por injúria racial, e nós temos mais um caso desse que eu tinha visto ontem, vi por relance nas redes sociais, e é algo que entristece bastante ainda termos que lidar com esse tipo de caso, um retrocesso na sociedade brasileira, mas é algo que definitivamente está sendo combatido da forma que deve, de forma rígida, de forma bem brando, bem interessante, assim, para que essa discussão nunca deixe cair por terra e que sempre volte na mídia para lembrarmos dos nossos defeitos e do nosso dever como cidadão. Agora vai Isaac falar um pouquinho do trânsito. Conta aí como é que está aí para a gente o trânsito aqui na cidade carioca.
É, adivinha, Léo, Niterói.
É, Niterói é um pouco triste, né? Eu vim de lá um pouquinho mais cedo, demorei somente uma hora e meia para atravessar aqui esse espaço. É algo que tenho um constante sofrimento, mas que já estou acostumado, né? Mas conta aí pra gente.
Permanece lentidão na pista sentido Niterói, ainda segue engarrafado.
Uhum.
É, uma notícia da Operação Rio, tem névoa, né? Na última hora foi registrado névoa no Galeão, então as pessoas que pretendem ir para lá ou já estão pretendendo pegar algum avião nessa manhã, é bom ficar atento sobre isso. E também segue com lentidão na Avenida Brasil.
É, Avenida Brasil, nós já estamos acostumados. O dia que aparecer uma notícia que não tiver lentidão na Avenida Brasil, acho que realmente vai impressionar o nosso ouvinte. É, então, por enquanto, é isso aí. A parte do trânsito, Isaac aí dando o nosso panorama do tráfego carioca. E vamos para a próxima editoria, que é a editoria de esporte. E, novamente, a nossa repórter aí, Eliandra, vai nos dar um panorama agora sobre o que acontece nos esportes. É com você, Leandro.
Vôlei sem barreiras.
Olá, tô aqui novamente para falar sobre a estreia da seleção brasileira na nova fase do Mundial. A seleção brasileira de vôlei masculino vai enfrentar a Rússia pela terceira vez no Campeonato Mundial de Vôlei. A partida acontecerá hoje, ao meio-dia, no horário de Brasília. O canal Sport TV 2 vai transmitir o duelo. Além do time russo e do Brasil, os Estados Unidos estão no grupo 1, que joga em Torino, na Itália. Os dois melhores classificados avançam às semifinais. Em entrevista ao Sport TV, o oposto Evandro Guerra, da equipe brasileira, não conseguiu apontar a equipe mais credenciada a levar o título.
Hoje em dia, Anderson, no voleibol masculino, não dá pra gente falar de um favorito. As seis seleções pode ganhar, isso a França tá fora, tá aí a amostra disso. Fora de novo, né? Porque ficaram fora das Olimpíadas também, vamos lembrar disso. E aquele jogão que a gente conseguiu fazer contra eles.
Bem, então a seleção brasileira, infelizmente, francesa, ficou de fora, era uma das favoritas. E após o jogo contra a equipe russa, o Brasil tem folga amanhã e retorna à quadra na sexta-feira, quando enfrentará a seleção americana. Na chave J, então, o país sede, a Itália, Sérvia e Polônia. Eles também jogam em Torino. As semifinais acontecem no sábado e a final no domingo. A equipe brasileira está lutando pela quarta conquista. Na edição passada, eles foram vice-campeões após perderem para a seleção polonesa. É isso.
Obrigado, Eliandra. E tivemos aí agora a despedida do famoso Ngapé, né, que é o atleta de voleibol francês e que tem mostrado um enorme serviço à seleção com suas ótimas jogadas pela equipe de voleibol. E infelizmente ele estava machucado e a seleção francesa, pelo visto, não aguentou segurar o rojão.
Eu torcia muito pelo Giba, né? Na época do vôlei.
Ah, sim. Já faz um tempinho, né, que o Giba se aposentou. Não sei se você está aí por dentro. Mas a equipe de voleibol tem se mostrado aí que está no páreo, o vice-campeonato aí contra a seleção polonesa. E esperamos que esse ano o tão sonhado título venha.
Eu gostava do bordão do Giba neles.
Ah, sim, grande bordão, né? Grande. Agora vamos direto com a Adiel Beatriz contando um pouquinho mais sobre o que aconteceu no. O que vai acontecer no Tijuca Tênis Clube. Ou na verdade aconteceu, né? Ontem, Adiel.
Isso, Léo, já aconteceu. Foi ontem no super animado Tijuca Tênis Clube. Se no Campeonato Brasileiro o Flamengo está encontrando dificuldade para ganhar, no basquete ele só decola. O Flamengo e o Botafogo ontem escreveram o primeiro capítulo da grande decisão do Campeonato Carioca de Basquete. Com um forte sistema defensivo nos dois primeiros quartos e um jogo de muita coletividade, o time da Gávea passou bem pelo rival Alvinegro, vencendo por 88 a 69 o primeiro duelo da série melhor de três. Cinco jogadores do Rubinegro tiveram pelo menos 10 pontos, um cenário bem diferente dos dois jogos entre as equipes pela fase de classificação, em que o equilíbrio foi constante. Com o resultado, o Flamengo fica a um passo de reafirmar a sua hegemonia no basquete carioca, podendo conquistar já na primeira quinta-feira seu décimo título estadual de forma invicta.
Bom, muito obrigado, Adiel. Vimos aí mais uma vez a equipe de basquete do Flamengo mostrando uma desenvoltura no,
para ganhar dos seus adversários aqui no Rio de Janeiro. É, ano passado que não teve uma temporada muito boa no NBB, acabou sendo eliminado nas quartas de final, que é algo novo para a equipe, que sempre estava brigando pelo título, 5 vezes campeão do NBB desde 2009. E agora nós vemos uma certa recuperação do time, uma reformulação, e esperamos que possa conquistar grandes títulos esse ano.
Pode dizer que tá no cheirinho?
É, eu acho que já tá já encaminhando, uma mão na taça já tá colocando. Vamos ver se vai ficar só no cheirinho. E pra nos dar o que rolou ontem, no o que rolou na segunda-feira, no Ballon d'Or, né? Que teve também...
Ah, o prêmio da FIFA, de melhor do mundo. Você parou, já faz um tempinho também.
Ah, sim. Interessante, Isaac. Muito, muito bem essa observação.
Tô aqui pra ajudar.
Tivemos o craque croata... É, Luka Modric ganhando, e no feminino tivemos uma pessoa que não é tão novidade assim, como campeã do título de melhor jogadora, mas que pra gente mostra um enorme orgulho. Então, conta daí, Joaquim, como foi esse panorama aí do prêmio da FIFA?
Prorrogação.
Pois é, Léo, e quem não fica no cheirinho é ela, né? Pela sexta vez, Marta é eleita a melhor jogadora de futebol do mundo. A premiação foi entregue nesta segunda-feira em evento de gala da FIFA, realizado na cidade de Londres. A atacante, que já havia sido premiada nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, agora é a maior atleta vencedora do prêmio The Best da FIFA entre homens e mulheres. Com 6 troféus, Marta ultrapassou a marca de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ambos têm apenas 5 na carreira. Entre os homens, Luka Modric foi a novidade da vez. O camisa 10 do Real Madrid fez uma ótima temporada no clube merengue e teve participação fundamental para a Croácia chegar à disputa de uma final da Copa do Mundo. Depois de uma década, o croata foi o responsável por desbancar o reinado de CR7 e Messi no futebol.
É, Isaac, então é isso. Tivemos aí o prêmio Hexa da nossa... Se não veio o Hexa da seleção em 2018, foi o Hexa da Marta, que pra gente foi um enorme orgulho. Ela agora se tornou a maior campeã de melhor jogador, tanto masculino quanto feminino, que antes tínhamos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo com 5 títulos para cada um, e agora nós temos a Marta com 6 títulos.
É, ainda bem que temos a Marta, né? Porque fosse depender dos homens... Iam ficar sem prêmio, o Neymar não ficou nem entre os 10 melhores.
Sim, sim.
Não temos o melhor do mundo desde Kaká, em 2007. Então, a Marta realmente é a maior representante do futebol brasileiro no momento.
Exatamente. E para agora voltar com cultura, vamos conversar diretamente com a Camila Gonçalves. Camila, fala um pouquinho mais aí pra gente sobre o que se apresentou no mundo da cultura nos últimos dias.
O panorama artístico da cidade maravilhosa.
Tô de volta aqui, Léo Couto, para falar que a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro corre o risco de ser despejada por não pagar o aluguel do prédio onde está situada. O espaço fica no edifício Galeria, lá na Rua da Quintanda, no centro da cidade. A ordem foi dada pela 6ª Vara de Fazenda Pública do Fórum da Capital. Os aluguéis atrasados, somados aos encargos, não são pagos desde setembro de 2015 e a dívida já ultrapassa R$13 milhões. Titular da pasta de cultura no estado, Leandro Sampaio Monteiro, confirmou o valor, mas disse que ele está sendo negociado pela Procuradoria-Geral. Monteiro acredita que o caso deva ter uma solução até o fim da semana. O secretário lembrou que, quando assumiu a pasta, havia uma dívida de quase R$2,8 milhões com o condomínio, também desde 2015, e essa dívida está prevista para ser quitada em outubro. Vale lembrar que, no mesmo espaço, também funcionam a FUNARGE, a Fundação de Arte do Estado do Rio de Janeiro, e o INAPEC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.
Muito obrigado, Camila. E mais uma vez aí nós vemos uma triste notícia em relação à cultura. Nós que tivemos recentemente um museu, né, queimando não só bens materiais, como a cultura de todo um país. Nós vemos agora mais uma vez um descaso do poder público com a cultura brasileira, né?
Sim, sim. É um descaso total e percebe que as coisas não são à toa, né? Não acontecem à toa.
É, exatamente. Nós vemos aí um descaso do poder público, um enfraquecimento da cultura, dos movimentos daqui do Brasil, que na verdade não é um descaso, é de certa forma um investimento, né? É, e é triste ter que noticiar isso ainda em pleno 2018. É, e agora vamos para um evento que aconteceu ontem, o Prêmio Multishow, que a nossa Iana França vai poder falar um pouquinho mais sobre como foi esse evento. Conta aí, Iana, pra gente, como que foi?
Cultura.
Pois é, Léo, ontem lá na Barra da Tijuca aconteceu o Prêmio Multishow. No evento, um dos 32 filhos de Mr. Catra homenageou o pai. Ao lado de MC Marcinho e Jerry Smith, MC Juninho, de 24 anos, cantou Adultério, música nacionalmente conhecida de Mr. Catra. O cantor morreu no início de setembro quando lutava contra um câncer no estômago. Anitta e Tata Werneck foram as apresentadoras do prêmio, que contou com shows de Pabllo Vittar, Ferrugem, Jorge Mateus, Kevinho e muitos outros artistas consagrados da música brasileira.
Muito obrigado, Iana. E nós vemos aí, né, Anitta e Ferrugem, grandes nomes aí da semana, com opiniões polêmicas aí nas mídias, e que nós esperamos que o futuro seja próspero, né, para esse tipo de pessoa que comenta assim, essas coisas e não tem vergonha de mostrar a verdadeira face nas mídias, né? Né, Isaac? Como
sim,
que você...
Sim, eu acompanhei toda essa polêmica. Eu achei também interessante a homenagem pro nosso pai, né? Pai de todos, Mr. Catra.
Exatamente.
Bem interessante. E você gosta de alguns músicos desses?
É, gosto. Eu fico ali acompanhando ali o MC Marcinho. Grande MC Marcinho, que tá no coração de todo mundo. E se quiser falar de amor, obviamente você vai falar com ele. E o Kevinho ali, que eu acho que é um artista interessante. E tem umas músicas ali, aquele sotaque paulista que encanta o pessoal. E que na balada certamente você vai mandar uns passinhos. Mas é algo que me encanta, assim, esse prêmio Multishow. Apesar de não ser um prêmio tão renomado no mundo da música, mas que ontem contou também com a participação de Tribalistas, que tem voltado aí, né, que é uma grande inspiração para muitos músicos. Então é interessante, assim, todo esse movimento da música nessa união em favor da defesa, né, dessa cultura brasileira.
Então é isso, vamos encerrando agora o áudio ativo. É, eu sou Isaac Ferreira.
É, eu sou o Leonardo Couto.
E eu aqui encerro com uma mensagem em homenagem... Ah, também tem que agradecer as produtoras, né?
É, exatamente.
Antes da homenagem, vamos agradecer as produtoras.
Vamos agradecer a Eliandra e a Iana, que nos ajudaram e fez com que esse web jornal tenha ido ao ar.
Nossos repórteres também, né? Joaquim, Luísa...
Exatamente, Camila, Adiel, Bárbara, Luiz, todos eles que fizeram um ótimo trabalho hoje. Agradecer ao nosso operador, Gabriel Colares, grande professor aqui da aula de rádio jornalismo, que é o nosso DJ hoje. E vamos encerrar aí, Isaac, agora pode mandar sua mensagem.
Sim, parafraseando o nosso pai, né? Um copo de água não se nega a ninguém.
Exatamente.
Um bom dia a todos.
Muito obrigado e estamos aqui finalizando o Áudio Ativo, segunda edição do 26 de setembro. E aproveitem esse dia maravilhoso aí do início da primavera. Tchau, tchau.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.